Olá, eu sou o Lucas Natan e esse é o Estufo Véu. Se você não sabe quem sou eu sou historiador, professor, podcaster e o Tite vai convocar uma seleção digna de enfrentar o Flamengo.
É Tite ou Tite?
Aí depende Tite. De onde você mora. Pra mim é Tite. Mas se o cara morar em outro lugar, já é Tite. Ou Tite.
Beleza. Fica aí então o questionamento. Se é Tite ou Tite? Bom, aproveitando aqui o ensejo, né? Vou me apresentar. Eu sou historiador também. Eu sou podcaster. E desbravando novas áreas aí também em breve. Meu nome é Rodrigo e pra mim é Tite.
Fala galera, aqui quem fala é o Walter Jr., também sou historiador aí, inspetor de alunos, sou agora estagiário da professora Marilena, hein? Saudosa professora Marilena, forte abraço.
Um abraço também, Marilene.
Um abraço aí, Marilena.
Um abraço, Marilena. Pra Marilene também que vai escutar a gente aí.
Também. Forte abraço. E é isso, né, galera? Eu acho que o Hexa vem. Depois de ontem, com o Pedrinho, não tem jeito.
Fala, galera. É uma pena aí, Walter, ter que citar esse momento aí, né? Mas eu sou o Renan, ex-corintiano, né? Porque agora eu sou triste. Agora, a palavra corintiano não existe mais, tá? Quem é corintiano é triste. Eu sou historiador também, professor e ex-ateu. É isso aí.
Ó, mas o que o Renan falou é importante, ó. Nem todo triste é corintiano, mas todo corintiano é triste.
Perfeito, Walter.
Muito bom, fazer aí.
Essa frase eu vou colocar na minha bio do Instagram.
Ó, seguinte. Antes da gente introduzir aqui no episódio, né, gostaria de saber, além do Twitter, os colegas aí, você tem como tecer uma crítica rápida aí à perda de sanidade dos escritores do Dragon Ball Z?
Tem uma coisa que não só animes, mas seriados em geral, tudo que é seriado, que é saber a hora de parar. E muitas vezes obras muito grandes não sabem a hora de parar.
Eu
acho que Dragon Ball, ele talvez já tenha passado da hora de parar. Eu vou dar um exemplo um pouco diferente, mas você tem que pegar assim, você tem que parar quando você tá por cima, você tem que ser tipo as visões da Raven. A Raven falou, meu, não quero fazer mais. Aí a Disney falou, meu, a gente tem que continuar com isso aqui. Aí fizeram a série Quarry na Casa Branca, que não foi uma série tão boa quanto a série da Raven. Então,
foi
assim,
avisado.
Foi avisado. E Dragon Ball talvez tenha nessa mesma tocada. Já teve o Dragon Ball GT, não sabe demais. E fizeram mais. E aí vai ter Freeza dourado, vai ter Freeza black, vai ter Freeza laranja. Daqui a pouco... É, cara, e vai continuar nessa mesma, né? Não é a história que muda. É.
O cara tá comparando Dragon Ball com as visões de Raven. Daí já começa tudo errado.
O cara não consegue fazer referência nenhuma.
Não faz.
Normalmente as séries não sabem a hora de terminar. Naruto também não soube a hora de terminar. Tá aí com outra série de Naruto que não precisava.
Eu concordo, mas aí...
Não, daqui a pouco o cara tá citando os normais aqui. Aí é complicado, né?
Não, mãe. Eu comentei isso aí porque eu achei na Shopee bonecos de Dragon Ball, cara. Por R$39,00. Eu achei, fiquei muito triste quando eu perdi esse boneco. O que eu escolhi foi o Goku Super Saiyajin, claro. E ele simplesmente acabou o estoque. Agora só tem de R$50. Eu não vou pagar R$50 num boneco.
Tem o Trunks.
Cara, eu acho bem zoado, viu, o Trunks aqui dos caras aqui, viu? Não, acho que não vale a pena, não, né?
Então deixa quieto.
Bom, voltando ao episódio.
Mas... Nossa... Falei.
Não, é. Nosso episódio de hoje é o Estupa Convoca, onde no nosso clima de Copa do Mundo, nos juntamos contra alguns ouvintes seletos e fizemos uma convocação da Copa do Mundo, onde cada um fez sua convocação separadamente e juntamos os jogadores mais votados para montar nossa seleção e, quiçá, comparar com a seleção de Tite. E é isso aí. Transição. As visões da Raven. Em pleno 2022, ano da tecnologia, onde todo mundo fala de democracia, os deuses do futebol clamam apenas pulmões, erguem a voz como a última trombeta e anunciam a chegada da Copa do Mundo. Os quatro cantos do mundo aguardam ansiosamente o momento para gritar em uníssono que a Copa comece. Era só para fazer essa piada com o Messi. Por isso que eu fiz essa introdução, basicamente.
Boa.
Boa.
Ixi, alguém saiu?
Opa, o que aconteceu aí?
Saiu aqui, voltei, hein?
Opa, Renanzinho saiu, voltou.
O que aconteceu, Renan, que você saiu?
Ah, eu ia mentir, mas eu apertei o botão que você queria.
Toma aqui, ó. 50 centavos pela sinceridade.
É isso aí.
O Estufa aguarda que todo mundo tá muito ansioso por essa Copa do Mundo, né? E a gente tá naquela expectativa de descobrir qual será o nosso elenco canarinho que vai entrar nesse desafio do Hexa, né? E como nós adoramos a magia da especulação, a magia do e-se, chegamos nesse episódio para convocar junto com alguns ouvintes a nossa queridinha seleção brasileira. Então esse é o episódio Você é o Tite, convoque a sua seleção. Eu vou pedir para o Rodrigo falar para a gente qual que é o perfil dos nossos convocadores.
Perfil dos nossos ilustres convidados, né? Com convocadores aí que retiraram, né, um tempinho para nos ajudar na composição deste podcast. Deixo aí um agradecimento do fundo da alma, né? Que é mais profundo e límpido do que coração, né? Porque o coração, ele é músculo, né? Ele não é uma entidade, né? Já a alma é uma entidade. Pra você, a alma existe, Nathan?
Existe. Concordo.
E pra você, Renan, você que é um ex-ateu?
Ah, cara, pra mim não existe, não, esse negócio de alma aí. É coisa de gente errada pra mim.
Tô achando que você, então, não é ex-ateu mais não, hein? Tô achando que você é ateu ainda. E você, Altair, grande seguidor da nossa igreja querida aí, ó, um abraço pro meu patrão Francisco, você é seguidor aí da igreja católica apostólica romana, você acha que você tem alma?
Mas você sabe que o Altair, ele é católico apostólico romântico, né?
Romântico. Então, por isso mesmo, eu quero saber se ele acredita em alma.
Acredito.
Obrigado, Altair. Você, Nathan, confortam a existência dessa minha frase e o Renan, ele condena, né, com seu ateísmo cruel e chulo.
Ah, o ateu, ele existe para questionar, ele não existe para explicar, então a gente tá aí.
Perfeito. Falando em alma, né, vamos pro coração também? Apesar de eu ter criticado ele, ele não é menos importante do que isso, né? Os times do coração dos nossos queridos colaboradores aí, esses sim são colaboradores porque não tem vínculo empregatício. Eles são amigos e colegas nossos aí que se disponibilizaram a ajudar também e deixaram o seu coração falar. 33,4% desses nossos amigos convocadores são corintianos, Um abraço para a torcida do Corinthians aí, né? Um grande afago do peito. Deixo todo minha felicidade aí para vocês. 16,7 são bugrinos. Bugrinos, um abraço também para a torcida do Guarani. 16,6 está dividido na dupla. Ixi, pior que não. Sansão? Acho que não dá certo, né?
É Sansão?
16,6 são torcedores do Santos e 16,6 são torcedores do São Paulo. Por último, não menos importante, né? Inclusive, acho que é o mais importante aqui, né? 8,3 são torcedores do Flamengo, que divide também a lanterninha com Jorge Wilstermann, da Bolívia. Eu acredito que a pessoa, né, o ser humano que colocou isso aí deveria se identificar, porque eu gostaria muito de conversar com o torcedor de Jorge Wilstermann.
Só lembrando aí que é Jorge Wilstermann, né? Não é Jorge Winterman.
A pessoa escreveu errado. Tá do jeito que a pessoa escreveu.
Jorge Homem Inverno? Caramba, tá muito simbólico esse trecho aqui do roteiro aqui. É coração Homem Inverno, então o cara de coração frio.
Exatamente. É o Jon Snow, parece.
House of Dragons. O cara tá na pegada do Game of Thrones.
É, exatamente.
Ai, coração de leão tem um coração de gelo.
Eu continuo aqui na expectativa.
Continua.
Isso.
Eu vou a pesquisa toda.
E até o Hexa, é o último que você fala.
Ah, tá. Bom, além de revelar, né, o time do coração desses nossos auxiliares aí nessa convocação, a gente também deixou uma pergunta para ele sobre as condições aí da sua expectativa para a Copa, né? Como eles estavam aguardando essa Copa, né? Para uma constatação óbvia, né, do qual a gente espera diamantes do futebol bretão, né, do esporte bretão, 75% dos auxiliares nossos estão com a expectativa lá no alto, numa escala de 0 a 10, 9 estão com 10 é a escala da expectativa dessa pessoa para a Copa, então essas 9 pessoas estão totalmente alinhadas com a gente aqui. Duas pessoas, né, estão com um pezinho ali no 10, estão com 9, e uma pessoa está com 8. Essa aí talvez ainda está meio traumatizada pelo jogo da Bélgica, no qual a gente foi eliminado por infelicidades, mas calma, amigo, calma, que esse ano vem. E por falar nele, essa foi mais uma pergunta que fizemos para os nossos auxiliares. O Hexa vem. 91,7% respondeu que sim, o Hexa vem. 8,3%, né, que no caso é representar uma pessoa, disse talvez. Complicado, né? Às vezes a pessoa tem que ficar no pessimismo, amigo, vamos, seja positivo.
Só pra fazer uma pergunta aqui, você não acha que essa galera tá muito otimista e que o otimismo acaba tornando a decepção maior?
Olha, cara, eu acho que sim, vou te dar um exemplo prático. Vamos supor que dois times disputem a Copa Nacional, a final da Copa Nacional do país. E aí, nesse país, tem uma emissora no qual um dos apresentadores torce loucamente para esse time, no qual ele também tem. Ele é ídolo, né? Ele é chamado de craque. E aí, esse torcedor, eles são ele representa esses 91,7. Ele tá com muita expectativa. Só que seu time perde. Perde. Não importa, perdeu. Então, ele tá muito frustrado, esse cara. E é difícil ele lidar com a frustração. Ele começa a inventar fanfics, começa a delirar. Você delirar, ele começa a lidar, ele fica maluco. Eu acho que a gente
crazy,
corre
very crazy.
Eu acho que a gente corre esse risco. Porém, o que é a vida sem risco, né?
Acho que você acha, então, que vale o risco aí de você ser totalmente otimista em relação ao Hexa?
Vale.
Claro.
A vida é feita de risco.
É de 4 em 4 anos, né? Quando chegar a próxima Copa, se acontecer um infortúnio nessa, eu já esqueci.
Exato. É, cara.
Assim, vou falar a minha opinião. Eu acho que nem ligo assim tanto do... Quer dizer, tô torcendo pro Brasil ser Hexa e tudo, mas o que é mais importante é que ele chegue até a final. Porque a gente tá pensando nos dias de folga, que é o que o brasileiro precisa.
Não, eu vou...
Vou libertar mais cedo.
Vou fazer um desabafo aqui.
Vai fazer churrasco.
Você falou aí de
desabafo.
Folga. A minha empresa, cara, ela deu... Ela falou que vai dispensar a gente de às 3h30 às 18h30 no jogo de estreia. Segunda-feira, tô errado?
Certo.
Beleza.
Certo.
Eu saio às 5. Eu vou pra casa. Foda-se. Eu não vou voltar. Até porque eu saio às 5. Só que o segundo jogo na quinta, eles colocaram da meio-dia e meia até 3h30. Você acha que eu vou assistir o jogo da Copa num telão na... Censura essa parte aí. Na empresa? E voltar a trabalhar? Você acha que eu tenho condição de voltar a trabalhar? Eu assistindo lá com o Zezinho da manutenção? Eu nem sei quem é o Zezinho.
Sem poder tomar uma breja. Sem poder tomar uma caninha.
É, o máximo que eu tomar uma água e não falar palavrão, porque é um ambiente... Censura essa parte também.
Mas eu entendo isso da sua empresa, porque a sua empresa ela é italiana. E a
censura
Itália
essa
não
parte
tá na
também.
Copa.
Ah, você foi bem agora, hein? Nossa, a gente foi boa.
Eu acho que o Otário tá enganado, porque é católica, é brasileira, é, tem nada a ver com a Itália, não.
É romântico.
É nada.
Ah, será? Vai dizer.
O patrão, mal patrão é argentino, e aí? E
Então,
agora?
e
E
agora, né?
por isso que ele botou os brasileiros para trabalhar, porque o patrão é argentino. Faz
Eu
sentido.
duvido que esse patrão argentino faça o Pix todo mês pra PUC aqui.
Faz.
Ah,
Ele é o
faz.
cara que manda, é a função dele. A função dele é mandar,
Entendeu?
cara.
O patrão daí da empresa do Rodrigo, e aí você censura essa parte, chama-se Germ.
Não, né? Ele não.
Não
Chama
é mais?
Francisco.
Tem alguém acima dele,
Ah, tem?
é. Censura essa parte também, hein? O Dom.
Ah, é verdade, mas aí eu acho que ele vai te liberar, hein, João? Eu acho que ele libera, se você pedir.
Ele libera o telão só pra mim, depois eu voltar pra labuta.
No máximo, ele libera um radinho com três pilhas.
Mas puxando aí o Altair, que gosta das folgas, né? Eu acho que gera a expectativa aí de toda a Copa do Mundo. Mas eu acredito também que muita expectativa é ruim. Portanto, vamos aguardar aí pelo menos o primeiro jogo pra gente, né, sentir o clima.
Que se você já tiver uma expectativa baixa, o que vier é lucro.
Pois é. Eu acho assim que a gente tá indo muito os nossos amigos aqui que deram opinião aqui, né? Eles estão bem ansiosos e isso pode ser ruim.
Pode. E vamos para a convocação?
Vamos.
Deixando aqui claro o padrão que a gente seguiu mais ou menos o padrão da última convocação, que o Tite chamou 3 goleiros, 4 laterais, 4 zagueiros, 7 meias e 6 atacantes. Então, os jogadores que receberam mais votos vão entrar nessa seleção 2 do Tufuvel.
Certo.
Começando pelos goleiros. Os goleiros que receberam mais votos foram, primeiro, o cara que apareceu em todas as listas, com 100%, foi o goleiro Alisson. Alisson foi uma unanimidade. o segundo mais votado, que apareceu em 83,3% das listas, foi o goleiro Ederson. Então, no geral, em quase todo mundo, votou no Alisson e no Ederson. O terceiro goleiro, que aí apareceu em 50% das listas, foi o goleiro Cássio. Foi o goleiro que recebeu o terceiro maior número de votos. Então, na nossa seleção, vai entrar Alisson, Ederson e o nosso grande goleiro Cálcio. Vocês gostaram desse trio?
Cálcio.
Cálcio.
Goleiro Cálcio.
Eu acho que o nome do terceiro goleiro, cara, ele não é unanimidade, né? Hoje. Se você falar ano passado, talvez seria, né? Mas os dois não tem jeito, é unanimidade total. Na última eleição da France Football, que a gente pode usar como parâmetro, é o segundo e o terceiro melhor goleiro do mundo, né? Só atrás do Courtois. Então o Cássio vem muito.
Exato.
O Cássio vem muito bem, mas eu acho que o Tite vai levar o Everton mesmo, por questão de confiança, né, e trajetória com esses anos aí.
Para mim, o terceiro goleiro, ele é tão importante quanto o Rafinha no Bayern de Munique. Ele é o cara que vai carregar o Gatorade ali, porque quando foi que você viu em uma Copa do Mundo? Eu assisto Copa do Mundo já tem um tempinho aí, e é raras vezes que você vê o segundo goleiro entrar em jogo, né? Principalmente do Brasil. Então, o terceiro, então, nem se fala. É uma coisa assim que o cara vai lá só pra ter o título no currículo, né? E se é pra dar o título no currículo pra alguém entre o Everton e o Cássio, eu prefiro que seja pro Cássio.
Olha, o Atari é bem crítico, né? Concordo com os dois aí, né? A unanimidade aí do Alisson e do Ederson. Só fico pensando se um dia o Ederson vai ter essa chance aí, eu não sei, viu? Mas em relação ao terceiro goleiro, eu, assim, entre esses aqui, eu acho que ele vai levar o Everton pela questão da trajetória mesmo. Mas entre Everton, Santos e Cássio, eu acho que ele não vai levar o Cássio. Mas entre Everton e Santos, eu levaria o Santos. Porque eu acho que ele é um goleiro muito mais seguro e tal. O que não faz diferença nenhuma, porque eles realmente não vão entrar em campo e tal. Mas pela questão da trajetória, o Everton tava com o grupo e tal, eu acho que ele vai levar o Everton mesmo. Que eu não acho um grande goleiro assim, principalmente em decisões.
Tá muita cera.
E ele não pega pênalti.
Ah, ô louco, gente, que isso.
O Santos pega mais pênalti que ele, pô.
Quem?
Santos.
O Mas Santos não pegou um no Flamengo ainda.
Ah, mas ele teve dois só.
Ele já eliminou o Flamengo em disputa de pênaltis, vale lembrar.
Ah, mas quem bateu o pênalti contra ele foi o Diego também.
Ah, mas o que importa é pegar. O que importa é pegar. Não importa que o Diego é um aposentado. O que importa é pegar o pênalti. E vamos entrar agora... Opa, pode falar.
Desculpa aí, não. Pode seguir.
E vamos entrar agora nos laterais, onde a gente vai convocar quatro laterais. Os laterais teve uma unanimidade um pouquinho maior, mas também foi uma votação um pouquinho mais confusa. Ninguém tomou 100% dos votos, mas teve uma quantidade ali que tomaram bastante votos, né? Dois jogadores empataram na primeira colocação, aparecendo em 91,7% das listas, que foram Danilo e Alex Telles. Os outros dois laterais que tomaram muitos votos foram Emerson Royal e Alexandro. Então, os quatro laterais que vão entrar na seleção do Estufa é Danilo, Alex Telles, Emerson Royal e Alexandro. Vale ressaltar que Rodinei apareceu em 33,3% das listas.
E memória honrosa aqui para o nosso querido Daniel Alves, o velho do Tantan, né? O vovô olímpico.
Teve um voto, Daniel Alves. Tomou um voto.
Olha, eu acho, e eu posso estar falando merda, né? Que, inclusive, esse é o nosso papel aqui. Mas talvez esses laterais sejam a pior geração de laterais que a gente tenha. Não no, porque eu não gosto deles e tal, mas em comparação aos outros, nas outras Copas. Mas eu acho que é isso aí que vai acontecer mesmo. Danilo, Emerson Royal, chutando a bunda do Daniel Alves, Alexandre e Alex Telles.
Bom, eu não acho que vai... Nossa, o pai xingou ali, falou um palavrão.
Xingou o Peter Parker.
Eu não acho que vá o Emerson Royal, não. Porque ele é muito imaturo, a chance que ele teve, ele jogou no ralo, sendo expulso de maneira besta. Inclusive, ele, algumas vezes ele tá sendo expulso também de maneira besta. Mas... de maneira besta... No Tottenham, ele foi expulso num jogo aí, pelo mesmo tipo, deu um pisão no cara. Eu acho que só vai o Danilo do lateral direito. Do esquerdo, eu acompanho o pessoal aí, o Alexandre e o Alex Telles mesmo.
Ele vai levar só três laterais, você acha?
Eu acho que só. E, inclusive,
considerando.
É,
pra levar o Pedro, ele vai tirar um lateral.
Lembrando. Que o Militão consegue fazer uma função ali, né?
É. Sim, de pai ausente.
Só não consegue fazer função de pai, né? Mas ele consegue.
A função de pai pra ele é muito difícil.
É. Mas é responsabilidade pra ele dentro das quatro linhas, ele consegue, mas fora ele não consegue honrar.
Cara, no, pagar pensão pra ele é difícil. Ele não consegue fazer um Pix. Pix pra ele é muito difícil.
Isso porque renovou agora, né? Mas eu acho que sobre as gerações laterais. Realmente a gente veio de quase duas décadas aí com o lado direito e o lado esquerdo bem preenchido, né? Então quando a gente tem essa intersafa, que eu acho que é comum, mas nunca veio, né? Porque se for pegar o sistema, o Brasil sempre teve grandes laterais, né?
Sim.
A gente tá com uma ausência bem grande aí. Inclusive eu não consigo ver... Só o Fagner que vem à cabeça.
Eu acho que a presença do Guilherme Arana também fosse certa, né? Se ele não tivesse machucado.
Sim, ele seria. Também acho.
Aí o Alex Telles não estaria tanto com essa bola toda aí.
Não.
Na zaga, cara, por incrível que pareça, tivemos três unanimidades. Três jogadores apareceram em todas as listas, então... A dúvida ficou exatamente nessa quarta vaga, que tivemos um empate, né, na quarta vaga, mas a gente já chega aí. Marquinhos, o cara que já foi rejeitado pelo Tite quando era novinho. Thiago Silva, chororô. E Militão, o cara que não sabe ser pai. Todos eles tiveram 100% dos votos. Apareceram em todas as listas. São unanimidades aqui no Estufo Véu. E a quarta vaga ficou empatado entre Miranda e Bremer. Os dois jogadores apareceram em 33% das listas. Então essa quarta vaga empatou, né? E para desempatar, acho que a gente vai ter que entrar em um consenso aqui. Quem que a gente leva dessa quarta vaga? Miranda ou Bremer?
Rapaz, Miranda, né?
Okay. Não dá, não. Quem colocou Miranda aí? Fala pra mim.
Todo respeito ao pessoal que votou aí, mas Miranda...
Todo respeito véio. Aí, velho, o pessoal que colocou o Miranda, mas ele nem é titular no São Paulo.
O Miranda tomou 4 votos e o Bremer tomou 4 votos. Eu e vou votaram, falar assim que eu...
Votaram no Gabriel Magalhães separadamente? Eu não entendi aqui.
Então, é que o Gabriel Magalhães estava na função outros, a pessoa digitou o nome Gabriel Magalhães.
Boa, boa. Não, queria que o Otário falasse aí, que você concorda com o Miranda nessa lista aí, pelo amor de Deus.
Cara, das opções que a gente tem aí entre o Miranda e o Bremer, eu conheço o Miranda.
Você já jantou com ele?
Não, mas eu já vi ele jogar bola. Você já viu o Bremer?
Otário, não dá, Otário, simplesmente não dá, Otário. Não vou ficar aqui não, vendo você defender o Miranda, não vou.
Mas aí, você viu o Ibanez jogar bola?
Não, mas eu vi o Bremer.
Você viu o Bremer jogar bola? Onde que ele joga?
Eu vi. O Bremer? Futebol italiano o Bremer joga.
Não, futebol Juventus. Italiano. Futebol Juventus. Italiano tem 20 mil time. Quero saber que time.
Mentira.
Joga Juventus.
Então, beleza. Não, eu acho que o Gabriel Magalhães é bem melhor que qualquer um desses aí. Inclusive melhor que o Thiago Silva. Pra quem Nossa, tá assistindo os jogos, os jogos do Arsenal, não, tô falando hoje.
E você não votou nele por quê?
Eu votei.
Então tá um desses aqui é o Altair, então, outros.
É. Então, eu levaria o... Na votação, o Bremer, né? Mas eu acho que não vai, não. Eu acho que vai o Gabriel Magalhães mesmo, porque ele foi mais convocado do que o Bremer, né? O Bremer foi só nessa última.
Foi. Mas eu acho que esses três nomes aí tá certo, né? Marquinhos, Thiago Silva e Militão.
Marquinhos, Thiago Silva, Militão, Gabriel Magalhães. Eu acho que vai cinco, né? Então eu acho que vai... Acho que essa quinta vaga seria do Bremer.
A gente precisa decidir entre Miranda e Bremer.
É o Bremer.
Ganhou o Bremer.
Só o concordo com o Miranda aí.
E eu queria dizer que dos quatro votos que o Miranda teve, dois são do Altair.
Ô louco.
Não, mas todo mundo tá falando isso aí. Mas e esse João Vitor aí, que nem titular do Corinthians é
cara, realmente.
Titular do Corinthians ele não é mesmo, porque ele joga no Benfica, pô.
Que Benfica? Eu ia votar no Felipe, se tivesse o Felipe.
Ele tá jogando em Portugal, ele foi vendido.
João Vitor.
Porra, do começo do ano.
Ele tá no Benfica. Mas mesmo assim, ele não era pra estar na lista. Não sei por que ele tá na lista.
É que eu coloquei porque sou eu, né?
Ah, entendi. Mas vocês aí eu queria puxar uma pergunta aqui. Não, só rapidinho aqui, ó. Dos zagueiros que jogam no Brasil, então. Não tem, é isso?
Eu coloquei o Gil. Votei no Gil.
Não, mas pra vocês, Luiz, assim. Mas pra vocês, quem que entra na concorrência? Seria o Davi Luiz?
Não.
Só o Davi Luiz.
Eu não chamaria o Davi Luiz.
Tem história na carreira, né?
Não, mas aí não precisa nem ser o que tá na lista aqui, né? Vocês podem puxar o outro aí, sei lá.
Davi Luiz.
Zagueiro brasileiro?
Mano, aquele que era
do Murilo Santos, do Palmeiras, mas... não.
Não.
Davi Luiz.
Acho que é o único, né? Minimamente, assim. Mas se eu fosse convocar hoje em dia, eu não chamaria nenhum zagueiro que atua no Brasil.
Nenhum zagueiro brasileiro aqui, né?
No Brasil não.
Beleza.
Mas se fosse pra chamar o Davi Luiz.
Então nossa seleção, ela vai fechar a zaga com Marquinhos, Thiago Silva, Militão, o cara que é pai, mas não paga pensão, e Bremer. Depois dos nossos zagueiros, vem o quê? Os nossos queridinhos, a galera do meio campo. E aí, onde vão selecionar os sete mais votados? No meio-campo, tivemos dois jogadores que apareceram em 100% das convocações. Casimiro e Paquetá. Foram as unanimidades aqui do Estufo Véu. Depois de Casimiro e Paquetá, temos Fred e Felipe Coutinho, ambos com 10 votos, aí 83% para eles. Depois temos Fabinho, com 66%, e Bruno Guimarães. E a última vaga foi uma vaga apertada, foi Everton Ribeiro, com 33% dos votos. E aí, o Everton Ribeiro tomou 4 votos, pegando a última vaga, mas tivemos muitos jogadores que pegaram 3 votos. Renato Augusto pegou 3 votos, Gustavo Scarpa tomou 3 votos e Arrascaeta tomou 3 votos.
Pra mim, o absurdo aí nem é o Arrascaeta, mas é o Igor Gomes.
Igor Gomes tomou 2 votos.
Eu acho mais normal um uruguaio ser convocado pra seleção do que o próprio Igor Gomes.
E ele tomou dano. Assim, ó. O Igor Gomes tá entre as possibilidades. Tudo bem, é uma zoeira. Mas ele receber 2 votos já é outra coisa, né?
Mais que o Veiga.
Mais que o Veiga.
Ixi,
eu vou ver aqui.
Ai, caralho.
Mas é isso, acho que o meio-campo não tem muito o que discutir, né?
É verdade, eu não tenho o que discutir. Mas a única dúvida aí é o Everton Ribeiro mesmo.
É. Eu acho que tá merecendo, viu?
Não, acho também que tá, mas se tem alguém que pode não ir, é ele.
Quem?
O Everton Ribeiro.
Do nosso meio campo aqui do Spurs.
Não, peraí, é que eu perdi que o Renan falou. O que você falou, Renan?
Não, é, eu acho que o Everton Ribeiro seria o único que pode criar uma dúvida aí de não ir, né?
É, disputa com o Coutinho, né?
É, disputa com o Coutinho. Que eu acho que ele merece mais que o Coutinho, mas aí é...
É, vem aquilo do Tite, né? Que vai pesar.
O Tite, né?
Que vai querer contar com mais recursos. É. Eu levaria.
E a gente.
Eu
tem
levaria
que ver se o Tite. Pode falar.
Eu levaria o Everton Ribeiro, acho que muito mais para uma alternativa de construção pelo meio, caso fique muito inviável pelas laterais, né?
Sim.
Não deu tempo do Vidal se naturalizar?
Não.
Ainda não, falta 2 semanas.
Eu levaria o Everton Ribeiro só porque ele joga no Flamengo.
E Renato Augusto.
E quando você é bônus, você leva o Everton Ribeiro, você ganha o VAR. Gente.
Exatamente, ganha o VAR e um implante capilar.
E também você pode levar o estoque de lágrimas, que é de choro.
Eu acho que o Bruno Guimarães, ele é a grande surpresa aí dessa Copa.
E são 7 meio-campos, então?
7 meio-campos. Na última Copa o Tite levou 7.
Em quem que vai então aí que a gente não... Eu não tô conseguindo contar, tô me perdendo aqui.
Casimiro, Paquetá, Fred, Felipe Coutinho, Fabinho, Bruno Guimarães e Everton Ribeiro. Esses são os mais votados do Stupa.
Ah, eu fecharia pesado com esse time aí.
Se o Renato tivesse um físico de 5 anos atrás, ele era camisa 10 e faixa. Vamos pro ataque?
Vamos pro ataque.
Os atacantes, pra mim, foi a votação mais difícil, porque acho que o Brasil vive um momento que temos jovens muito bons que disputam poucas vagas.
Gustavo
Mosquito. Na última Copa, o Tite convocou 6 atacantes, até por isso eu coloquei a possibilidade de levar apenas 6 atacantes. Então, vai ser uma votação bem apertada. Tivemos 2 unanimidades, que foram Neymar e Vinícius Júnior. Apareceram em 100% das listas, então são os 2 que todo mundo convocaria. O terceiro mais votado foi Antony, que apareceu em 83% das listas.
Jogando
muita bola. Empatado na quarta colocação temos o Pombo, o Richarlison, e ele, Queixada, o Pedro Queixada. Então temos Neymar, Vinícius Júnior, Richarlison e Pedro Queixada. Temos mais 2 vagas aí. E na verdade E nas outras 2 vagas temos um empate aqui aparecendo em 66% dos votos, que é Gabriel Jesus e Rafinha. Tá difícil aqui, perdão. E aparecendo aí, fechando as vagas, temos empatados com 66%. Gabriel Jesus e Rafinha. Então o Stufa convoca quem tem seus mais votados: Neymar, Vinícius Júnior, Antony, Pedro, Richarlison. Opa, passou um.
Não.
Peraí, Neymar.
Tá certo, cara.
Tá certo. Então aqui, Neymar,
Vinícius Júnior,
Antony.
Antony, Pedro e Richarlison, Gabriel Jesus e Rafinha.
Esses são os jogadores que o Stufa convoca. Ficando de fora aí, ó, quem levou voto e ficou de fora? Rodrigo tomou 7 votos e ficou de fora.
Nossa,
Firmino,
pecado.
Firmino tomou 1 voto e ficou de fora. Gabriel Barbosa tomou 1 voto.
Ah, não, peraí. Temos um equívoco aqui sim, hein?
Ah, então eu tava certo, hein?
Você tava correto, porque Neymar e Vinícius Júnior...
2.
Aí a gente tem 2. Antony, 3. Pedro e Richarlison, 5, certo?
É.
E aí, não pode entrar Gabriel Jesus e Rafinha, tem que entrar um ou outro.
Tem que escolher. E aí, a gente tem que escolher entre Gabriel Jesus e Rafinha.
Gabriel Jesus, eu escolho.
Gabriel Jesus.
Aqui, pessoal, não sei se levou em consideração. Não, não levou. São 26, né?
É.
A gente tá convocando 22, 23. 22. Então tem mais 3 vagas aí.
É.
Não, mas a gente tá levando justamente esses 22, entendeu? Só os 22.
É. 23.
Isso, só esses.
Tá.
Mais um, entendeu?
É porque eu tava batendo os nomes aqui, principalmente aí do atacante, e realmente ele leva bastante, né? Tem caras aí que tava tudo na convocação passada.
Uhum.
Na convocação passada, o Tite fez uma convocação bem alternativa. Acho que ele levou 6 meias, levou 3 laterais, né? Então ele tá fazendo esse bem bolado para levar mais atacantes, justamente pelos momentos dos atacantes. Eu só coloquei 6, porque na última Copa ele convocou 6, mas eu acho que ele provavelmente leva mais atacante do que meia. Então a gente fica. Fecha com Gabriel Jesus aqui, né? Rafinha é um pecado ficar de fora, mas no estufa vai ficar. É isso?
É isso.
Acho que é isso.
É isso. Eu também acho. É difícil, né?
É difícil. Levar só 6 é muito difícil.
Eu acho que o Rodrigo vai também.
Eu também acho.
Eu acho que ele vai, mas aqui vai ser difícil tirar ele, alguém.
Aqui vai ser. É. É, não tem como não falar que tá certo aí, né? O problema é que é muito atacante bom.
E pouca vaga,
pouca,
né?
Vaga. Pouca vaga. O Firmino, eu acho que ele vai também.
Mas eu vejo uma esperança nessa seleção aí, que era uma coisa que eu não via na seleção passada, que é a questão da falta de um centroavante, né?
Aí
você vê que nessa Copa aí, pelo menos nos mais votados aí, a gente tem o Richarlison, o Pedro, né?
Uhum.
São jogadores de centroavante, né?
É, o Richarlison, ele fez bastante gol nessa última janela de Hamilton.
Foi.
Né?
Sim.
Então, e se falar que agora a gente tem, não é o Neymar, né? Então a gente tem um top 8 da bola de ouro, né? Não é discutir se está certo ou não, mas a gente tem um top 8 e que não é o Neymar. Então, dá outro gás, né?
Eu acho que o que vai ter de bola para esses atacantes fazer gol não é bem, não tá escrito, não. Porque você tem Neymar, você tem o Vinícius Júnior e Anthony e o próprio Gabriel Jesus, que dá bastante assistência. Então, olha.
E é muita gente numa fase muito boa, né? Falando só dos centroavantes, pô, das possibilidades. Pedro tá numa fase boa, Jesus tá numa fase boa, Firmino não é um centroavante, sim, mas tá numa fase boa. Os outros atacantes, mais de lado, pô, tão numa fase boa. Vinícius Júnior nem se fala, né? É, entre o top 8 aí do mundo. Neymar, é o Neymar, né? Antony tá numa fase gigantesca, Rafinha também, aí tem Rodrigo, tem suas outras opções, né? Então, cara, o Brasil tem um ataque aí que não é só bom. Acho que não basta ser só bom, você tem que estar numa fase boa, né? Eu acho que o Brasil, os atacantes do Brasil estão nessa fase boa nesse momento. E no geral, vocês acham que a seleção que o Stufa montou é uma seleção boa?
É o melhor que temos.
É o melhor.
É o fino do fino.
Fino do fino. Assim,
eu acho que, como nós já falamos, a nossa grande deficiência no momento, mas é uma questão nacional mesmo, né? É a deficiência nas laterais, né?
Isso é verdade.
A gente tá com poucas opções e nosso problema maior também é que das últimas Copas nós viemos com grandes laterais, né? Você pegar Cafu, Roberto Carlos, aí depois passou para a hegemonia do Marcelo e Daniel Alves. Aí agora você não tem pessoas no nível que não chega nem perto, né, do que foi as laterais do Brasil para suprir essas vagas, né? Que as pessoas vão acabando ficando velhas, mas para mim, mano, acho que o Marcelo ainda conseguiria entrar numa Copa aí, viu?
Nossa.
Antes dele do que o Daniel Alves.
O Marcelo?
É. Eu prefiro o Rodinei do que um dos dois.
Rapaz, eu vi um não um jogo, mas uns lances do Marcelo no Olympiacos. Ele tá com uma pancinha.
tá com uma barriga de cadela, meu querido, que você tem
tá
de ver.
Tá parecendo o Jadson, fim de carreira.
É mais fácil chamar o filho dele, mas o filho dele é centroavante, né?
Mesmo. Aí entre certo. O Marcelo, aí eu prefiro levar o Felipe Luiz mesmo.
Pega o...
Breaking news. São Paulo não cai mais, hein? Ganhou do Curitiba aqui 3-1, acabou o jogo.
Graças a Deus. Não cai mais.
Você tava esperando isso? Você tava preocupado?
Ah. Vendo a situação atual do meu time.
Que fase, hein?
Todo ano eu tô preocupado.
Que fase, hein? Você aí, meu amigo, minha amiga que torce pro São Paulo. Já houve tempos de glória. Atualmente tem que passar por isso. Tem que passar por isso. Não tem um dia de paz mais.
Não tem.
Bom, acho que o nosso episódio se encerra por aqui, né? Foi montada a nossa seleção. Descobrimos que o São Paulo não cai. Acho que é por aqui que a gente vai encerrando.
Melhor chave de ouro, né? Pra encerrar o episódio.
Com uma notícia boa dessa, com o nosso grande tricolor paulista não cai. Tem notícia melhor, não.
Não tem.
Fica
eu
mais...
Aflito aqui já.
Pô, eu tava tendo dor de barriga. Eu vou poder dormir tranquilo hoje. A gente
mas
recebe essa. Por que isso, velho? Não, pô, não.
Tava com dor de barriga aí.
Eu tava colocando a culpa no Rogério. Rogério Ceni aí ganha seu grande título de não rebaixar o São Paulo. A gente fica feliz aí. Um abraço pro Rogério, inclusive. Eu vou deixando meu abraço para os nossos queridos ouvintes. Mando um beijo aí no coração dos meus alunos que agora escutam o Estufo Véu. Pessoal aí do Guarani, que eu tenho um aluno que é da base do Guarani. Quiçá um dia eu vou fazer igual aquele professor que pediu a camisa pro Rony com uma plaquinha. Ei, Rony, já fui seu professor? Quem sabe um dia eu faço isso. Ei, fulano, já fui seu professor. Seria ótimo. Um beijo aí para quem também escuta a gente. Estagiária aí, Larissa. Meus queridos companheiros professores aí que eu tô divulgando o podcast também. Um abraço pro Lucas, pra Simone. Muito obrigado aí por prestigiar a gente. Um abraço, Simone.
Um abraço, Lucas aí.
Bom, vou deixar meu abraço aqui também, né, pros alunos do Natan aí. Grandes alunos. Infelizmente, o professor deles bravo, né? Professor bravíssimo, mas... Gente boa também. Um abraço aí para os nossos amigos que colaboraram aí, né, com a pesquisa. E um abraço aí para o Gustavo Mosquito.
Grande Gustavo Mosquito. Queria dizer que o São Paulo precisou fazer 5 gols para valer 3. Mas é isso, né? A arbitragem brasileira é uma vergonha. Mas conseguimos aí mais um ano garantido na Série A do brasileiro. Queria deixar um forte abraço aí para todos os nossos ouvintes. Pessoal que participou da nossa pesquisa, né? Não é só na escola do Lucas Natan, né, que temos ouvintes lá no Pelegrino também. Galera fazendo forte ecoar o som das nossas pesquisas aqui, fazendo valer a pena. Então, um forte abraço aí também pra galerinha do Pelegrino. E tamo junto, galera. Fiquem na paz aí. E é isso.
Perfeito, um grande abraço a todos aí, reforço o carinho a todos os citados e vamos junto, Hexa é nossa senhora. Hein?
E para encerrar este episódio, vamos colocar uma música em clima de Copa, que é Péricles cantando Balão Mágico. Fiquem aí com o Periclão, um beijo no coração de vocês, estufa o véu.
Fantástico amigo, que bom estar contigo no nosso balão. Vamos voar novamente, cantar alegremente mais uma canção. Tanta As crianças já sabem que todas elas cabem no nosso balão. Até quem tem mais idade, mas tem felicidade no seu coração. Sou feliz, por isso estou aqui. Também quero viajar nesse balão. Super fantástico, no balão mágico, o mundo fica bem mais divertido. Super fantástico, no balão mágico, o mundo fica bem mais divertido. Sou feliz, por isso estou aqui. Também quero viajar nesse balão. São asas da imaginação. É como a flor e a semente cantar que faz a gente viver a emoção. Vamos fazer a cidade virar felicidade com a nossa canção. Vamos fazer essa gente voar alegremente no nosso balão. Sou feliz, por isso estou. Também quero viajar nesse balão. Super fantástico, no balão mágico, o mundo fica bem mais divertido. Super fantástico, no balão mágico, o mundo fica bem mais divertido. Sou feliz, por isso estou aqui. Também quero viajar nesse balão. No balão mágico, o mundo fica bem mais divertido. Super fantástico, no balão mágico, o mundo fica bem mais divertido. Sou feliz, por isso estou aqui. Também quero viajar nesse balão.